Quem me dera que nós pudéssemos todos estar a ver-nos uns aos outros. Abraçamo-vos no nome mais importante que está entre nós, que é o de Jesus. Eu não sei como está o teu coração. O que posso dizer é que é inteiramente verdade para mim o que cantámos há pouco. O que tenho eu neste lugar, um coração e um aleluia. Tu um coração sei que tens. Estás aqui, vivo, inteiro, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher. Um coração e um aleluia. E é tão bom estar entre amigos e aqueles que não conhecemos tratarmos como amigos. Porque nós somos aqueles que dizemos que precisamos de Jesus e nós escutámo-lo, queremos segui-lo e ele ensina-nos: ama os teus inimigos. Se eu sou desafiado a ir até àquele com quem tenho diferenças imensas, como não olhar para vós e ver amigos? Então, quem dera que pudéssemos ter um tempo aqui de apresentação. Vale-nos que Jesus, aquele pelo qual nos reunimos aqui, nos conhece pelo nome, conhece a nossa história, conhece cada episódio. Emily, é tão bom ter-te aqui. E ambos sabemos, a comunidade sabe, que tudo o que estamos a viver também ao teu lado é por causa de Jesus. Então, Elcio e Ângela, é tão bom ter-vos connosco. Como eu queria honrar cada um de vós. Portanto, naqueles que nos visitam, permitam-me. Judith, estarás aí algures. Nair e Thalia, bem-vindas. Então abraçamos cada amigo aqui, agora. Só que imaginem só. Não estava na minha cogitação que o tempo que se vai seguir a este tempo de partilha coincidisse com uma das séries mais estridentes da Meeting Point neste ano. Mas entendemos que não deveríamos afastar-nos do guião. Olha que bom, vêm mais alguns para escutar o som estridente e incomodativo da palavra. E alguns poderão perguntar-se: como assim uma comunidade cristã, quem segue Jesus, reflete durante um mês inteiro sobre impunidade, sobre orgulho, hoje sobre corrupção? Sim, porque esses são assuntos que não nos são alheios, muito menos a Deus. Ele está a par do que se passa na minha vida, na tua vida. Então, pôr a boca no trombone a propósito de quê? O mundo continua a precisar de lábios prontos para denunciar o engano da impunidade. A impunidade é um engano. E há quem caia nesse logro, nessa armadilha. Há lábios meus e teus que é urgente que se abram para denunciar o flagelo da injustiça. Há tanta gente a sofrer a injustiça na pele. É urgente. Eu quase que me socorro do poema Urgentemente, de Eugénio de Andrade, quando ele diz que é urgente o amor. É urgente, é imperativo o amor. Mas para isso é necessário denunciar o descalabro da vanglória e o destino final da corrupção. É bom que nós lembremos qual é o destino final da corrupção. Em graça e em verdade. Então, ergam-se os profetas contemporâneos, começando por mim e por ti. Que a tua voz se erga. Que hoje, ao sairmos, nós possamos sair fortemente encorajados pela simplicidade e a vulnerabilidade de quem se quer entregar por inteiro ao Pai, mas que cada um de nós não se demita da sua responsabilidade pessoal, individual. Agora, vamos olhar de frente. Gosto muito de lembrar o Salmo 23, quando Davi lembra: preparas uma mesa perante os meus inimigos. E nós não estamos muito habituados a sentar-nos perante os inimigos. E há inimigos que nos acompanham, alguns são interiores, não são apenas externos a nós. A corrupção é uma adversária e tanto. Gostava que, de algum modo, neste instante, tu pudesses dar uma oportunidade a ti mesmo para dizer: uau, quero conversar um pouco, no íntimo, com esta adversária e perceber os malefícios, o dano que me tem provocado. É uma desgraçada oponente, mas é uma adversária musculada e intratável. Com a corrupção é difícil brincar. Ninguém encara, ninguém enfrenta de ânimo leve. Os seus tentáculos são enormes, finos, se tu quiseres aqui brincar com as palavras, como eu gosto muito também. A corrupção muitas vezes apresenta-se elegante, fina. Não é apenas delgada, é quase que atrativa, sedutora. Os seus tentáculos são também poderosos. A corrupção, basta folhear um jornal, basta abrir uma página digital informativa, basta, para quem hoje ainda assiste a televisão, só saltitar de noticiário em noticiário para perceber que a corrupção parece imbatível. Mas quem vai desfazer a corrupção? E porque parece imbatível, muitas vezes conduz à recorrente frustração, ao angustiante sentimento de impotência e ao tenebroso desespero. Olhem, nós poderíamos falar no âmbito bancário, diferentes corredores políticos, religiosos, maldito religioso que há em mim, no sentido de nos darmos conta, é tentacular mesmo esta adversária. Entre vítimas e abusadores, eu vou repetir, entre vítimas e abusadores é incontável o número de pessoas que são ceifadas de paz e da alegria de viver. Contudo, com tudo isto, a corrupção será vencida. Ponto. Parágrafo. Quase que nós poderíamos ir embora e dizer assim: bom, mas umas pistas só. A palavra apresenta-nos, ela mesma, Jesus em pessoa, é a pista que nós necessitamos. Mas como assim? Sério? Que a corrupção será vencida? Sim, é Deus quem o diz com todas as letras. Esta inimiga feroz será derrotada no meu e no teu íntimo, assim eu permita. Oh, quem dera que tu também possas desejar o mesmo. Assim aprendamos nós a deleitar-nos no amor perfeito do Pai. Oh, bastaria que eu e tu pudéssemos dizer: para mim, basta-me, eu satisfaço-me em Deus. Quero eu lá saber do que me proponham, dos caminhos elegantes, mas altamente tortuosos, da corrupção. Então eu convido-te, em formato papel, em formato digital, ou usando apenas os teus ouvidos, os melhores aparelhos que possamos ter para captar a palavra, convido-te a espreitar comigo lá em Sofonias, no capítulo 1, do verso 1 a 13. Mas vou deter-me só em alguns pedacinhos ao longo deste livro. Diz-nos assim a Escritura, na versão que tenho entre mãos: a palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles adoradores que juram ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem santificado os seus convidados. E no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e de dolo a casa do seu Senhor. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta dos peixes e um uivo desde a segunda parte e grande estrépito desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Máquetes, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso as riquezas deles se tornarão em despojo e as suas casas em desolação. E edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão vinho. Olhem, se te atreves a mais, eu sugiro-te continua a viajar e a ler no restante da semana que hoje se inicia este incrível livro, que me recorda que Deus não dorme nem está indiferente. Há duas ideias maiores que gostaria de deixar. Esta é a primeira. Deus não dorme nem está indiferente. Nós pensamos, bom, está-lhe a passar ao lado. Ele não se apercebe do mal que está a ser cogitado em certo tipo de salas, onde alguns seres humanos, como eu e tu, se julgam os maiorais e entendem que podem dispor de pessoas como se fossem coisas. O que aqui nos está a ser dito é que, desde o ambiente que nós dominamos na nossa vizinhança, na nossa autarquia, até aos altos patamares associativos, desportivos, onde nós nos movemos, o que percebemos é que Deus não dorme nem está indiferente. Eu posso desviar o olhar, eu posso fingir que não vejo. Deus não. Então, Deus comunica. O que aprendemos aqui a olhar para o verso primeiro é que não estava na cogitação de Sofonias ser visitado para ser uma boca num trombone, para que o trombone ecoasse e pudesse dizer de forma altissonante: a corrupção será vencida. Agora imaginem-nos a nós. Estávamos longe de pensar, eu não vinha para isto. Eu vinha para algo, eventualmente, que pudesse ser considerado mais edificante. Mas o que é verdade é que a palavra, sempre gosto de lembrar Jesus em pessoa, é quem edifica, é quem estrutura, é quem equipa. E Ele comunica. Ele comunica, Ele fala, Ele não se acomoda, Ele intervém. E Deus, sim, podemos dizê-lo que condena. Deus condena. O que condena Deus? Imoralidade. Olhamos lá para os versos 2 e 3 deste capítulo e percebemos isto. O reino de Manassés foi dos piores reinados de Judá. Um período dramático e deplorável. O mal estava enraizado. Sabem? Quando a inflamação vem da ponta dos pés de uma sociedade e chega ao pico, ou se quiserem o inverso, de onde se esperaria o modelo, já está altamente inflamado, escorrega e esvai-se, então, até aos dedos mais sensíveis da sociedade. O que é verdade é que as sequelas ficaram. Com Amon foi ainda pior. No meio da imoralidade, Deus não ficou indiferente. Deus condenou a imoralidade. É o que Deus faz hoje. Deus condena a imoralidade na minha vida. Deus não me esmaga, não me esmigalha. Mas Deus diz, não, Jónatas, não, isso não. Deus condena a idolatria e a astrologia. Sofonias, que significa, é lindo o significado do nome de Sofonias, o protegido, surge neste contexto. Sendo usado por Deus para denunciar estas práticas, Sofonias é um elemento para ajudar Josias numa reviravolta espiritual. Queres crer que eu e tu, hoje, no lugar onde vives, seja aqui, seja no norte do país, seja nas ilhas, seja algures na Europa, seja em qualquer canto do mundo, eu e tu, enquanto seguidores de Jesus, somos aqueles que Deus quer usar para dizer basta. Deus condena a incoerência. Lembram-se, há pouco cantámos algo precioso. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar. Quem é que aqui pode ousar dizer, eu cá não sou inconstante? Eu sou constante. Constantemente inconstante. Mas quando olhamos para a palavra, percebemos que Deus está vivo e atuante e Ele repreende, é um Deus que repreende. Lá no verso 7 vemos uma palavra dura, enérgica, contundente. Reverencia, Jónatas, respeita a minha filha, teme, ouve, enxerga-te, olha-te. É tão fácil nós apontarmos e denunciarmos as práticas corruptas no nosso país. Durante muito tempo, enquanto a Europa andámos às cavalitas da América Latina e de alguns países em África, dizendo, é lá que mora a corrupção. Sério? É em mim. É em mim. É em nós. E por isso Deus pune. O que pune Deus? Aparência e superficialidade. Espreita lá o verso 8, se desejares. Aparência e superficialidade. Vivemos de aparência. Olhem só, a denúncia acontece precisamente por causa de como no ambiente religioso as pessoas se apresentavam. Deus castiga superstição e hipocrisia, verso 9. Materialismo, versos 10 e 11. Incredulidade e indiferença. Tanta coisa que desgosta Deus. E tudo começa por um coração em que eu possa simplesmente admitir, Senhor, alturas há em que isto me é atrativo, em que a elegância, em que a sedução do que me é apresentado me leva a fechar os olhos aos meios para que eu atinja os fins. Então, uma segunda ideia do verso 14 até ao versículo 3 do capítulo 2, e dado o momento, eu hoje vou encurtar e prescindir provavelmente do mais essencial, que seria lermos todo o livro de Sofonias. Por isso, encorajo-vos vivamente. Leiam e experimentem o incómodo que é de estarmos diante de nós próprios perante o Pai. Porque Deus está acordado e atuante. É a segunda ideia que capto para mim. Sim, Deus, Ele não dorme nem está indiferente. E Ele está acordado e atuante. Tanto que do verso 14 ao verso 18 do capítulo 1, Deus avisa que intervirá. Meus filhos, eu vou passear no vosso meio. Deus intervirá. É-me conveniente, em certas alturas, olhar como Deus como um compincha, como um amigo para toda e qualquer circunstância. O que é verdade é que Ele acompanha-me sempre, o que não quer dizer que aprove tudo aquilo que eu faça e diga e escolha. Então, Deus avisa que intervirá, que punirá, que nada o deterá. E lá nos versos 1 a 3, e eu gostava sim aqui de abrir uma nova oportunidade para escutarmos juntos a palavra. Capítulo 2, verso 1 a 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor. Imaginem só o nosso embaraço em dizer: uau, no desafio que tive para hoje ir ao Estoril, não estavam lá letrinhas pequeninas em nota de rodapé, pôr a boca no trombone, a corrupção será vencida e que eu iria sentir um mal-estar. Não estava lá. Mas congregamo-nos agora com algum pudor, ganhando consciência de que o convite é para que reflitamos, pensemos. Deus gosta de me beliscar, de me colocar a pensar. E pensar dói. Pensar dói. E o verso 2 diz: antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor. Vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Senhor, o que tenho eu? Um coração e um aleluia. E há um lugar de descanso em ti. Senhor, conheces tudo, sabes tudo. E eu admito e eu confesso. O quê? Que Deus me desafia ao arrependimento. Congrega-te, reúne-te, curva-te, analisa-te. Tu que não tens desejo ou vergonha, arrepende-te. Jónatas, arrepende-te, já. Enquanto o tempo não voa como a palha, é isso que nos é dito, que é um aviso ao qual nós não podemos tapar os ouvidos. E Deus desafia também à mudança. Abençoada mudança. Abençoada mudança. Olha, ontem no concerto maravilhoso que tivemos aqui, a Emily, a dada altura, cantava uma música em que falava sobre a desolada e apresentava-se como exemplo vivo. A desolada foi reconstruída. Isso é tão tocante, tão marcante na minha vida. Eu posso dizer exatamente o mesmo. O desolado foi reconstruído. Uma mudança que nós desejamos, mas nós não podemos por nós próprios operá-la. É o Senhor que muda, que traz perspectiva, que toca às profundezas, que dedilha às cordas da nossa alma. Então, por que não procurá-lo hoje e aos valores espirituais que eu e tu abandonamos? Por que não dizer: Senhor, eu percebo, eu sou tão pressionado, é tão injetada desde tenra idade este conceito de prosperar, estar fortemente associado ao material, que eu desvalorizo o que interessa, o que importa. Por isso, eu quero quebrantar-me, humilhar-me, virar-me para ti, entregar-me à tua graça divina. Sim, Senhor, tu não dormes, estás acordado, olhas para mim e o teu olhar é sempre terno. O que tu me queres é de volta. Então adoremo-lo, reverenciemos o seu nome para que sejamos protegidos e possamos ser usados para um avivar. E o avivamento traz incômodo, uma viragem. Todos nós estamos carentes de uma viragem, a começar por nós, mas também por aqueles com quem nós dividimos a cidade. Vocês reparam? Dividimos a cidade com gente tão preciosa e tão desmanchada como nós. Tão desmanchada. E em busca sôfrega por resposta, que em geral todos nos habituamos a julgar que a sua proveniência é material e não, ela é espiritual. Então, por último, gostava de salientar uma terceira ideia. Olho convosco para o capítulo 3, para os versos 9 a 20. Deus converte corações e reergue nações. mas tudo começa por uma conversão de um coração. Não há reerguer de nação sem uma inclinação, uma reverência perante o Senhor. Oh, quem dera que a classe política no nosso país, em diferentes recantos do mundo, percebesse isso. Mas tudo começa por mim e por ti. Somos os primeiros a entender isso e a vivenciar isso. Vocês lembram-se? Lembram com certeza. Vou convosco ler o versículo 12 do capítulo 3 de Sofonias, onde diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Nós pensamos assim, para lá, estava a fazer lembrar qualquer coisa. Quem é que me disse para eu ser humilde, pobre de espírito, simples? Quem disse? Quem é que me convidou a ser manso? Quem é que me aponta o caminho e me diz: limpo de coração, misericordioso? Com isso, o caminho não está atapetado nem floreado. Vamos juntos, todos, experimentar se, obedientemente, se em escuta atenta, todos vamos experimentar perseguição, oposição. Então, para onde viajo contigo? Sim, para as bem-aventuranças. Os que abraçam as bem-aventuranças de Jesus reinarão neste mundo e no que há de vir. Mas como é que nós vamos reinar? Como Jesus, nós não somos mais do que o Mestre, somos os seguidores. E nós lembramos-nos que isso envolve cruz, envolve morte, a começar no ego. Gosto muito de lembrar lá no hino de 1 aos Coríntios 15, muitos acabam por assinalar diferentes estrofes do hino, mas eu gosto quando Paulo diz: irmãos, estou decidido a uma coisa, a morrer todos os dias, morrer todos os dias. Vasculha lá, encontras lá. Deus converte corações. Que eu e tu possamos abraçar hoje as bem-aventuranças de Jesus lá, referidas no Sermão no Monte, plasmadas em Mateus 5, 3 a 10. E gostava de terminar com um encorajamento para que nós nos aquietemos e em comunidade sempre julgamos como muito precioso o momento que se segue, que é um momento introspectivo, onde me interrogo, onde nos perguntamos: Deus, o que queres de mim? E agora? O que é que eu vou fazer com isto? Como é que isto se vai traduzir na prática na minha vida? Olha, se nos próximos instantes não te demorares a pensar um pouco como é que a corrupção pode ser vencida no teu coração, vai ser mais do mesmo amanhã, no próximo mês e depois. Porque, como diz o povo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Precisamos de um tempo de paragem. E por isso, socorro-me de uma expressão de Justino, o mártir, que disse assim: o amor pelos inimigos, a paciência, a castidade, a honestidade, e acima de tudo a coragem diante da morte, são qualidades suficientes para dissiparem as calúnias sobre o modo de vida do cristão. Como é que nós vamos fazer face a essa musculada e tentacular adversária que é a corrupção? Ao jeito de Jesus. Como Jesus. Venceu ou não venceu a corrupção? Venceu. A minha e a tua. É que é bom que eu comece por ver os lados corruídos, apodrecidos, mal cheirosos da minha vida, da minha história. E perceba: Senhor, tu venceste em mim e por mim. Então que a marca d'água, não quero falar de uma forma abstrata, a marca d'água desta comunidade, a comunidade são pessoas. São seguidores de Jesus. Que a tua marca, por onde te moves na cidade, possa ser o amor pelos inimigos, a paciência, a castidade, a pureza, a honestidade e, acima de tudo, a coragem diante da morte, de morrer para o que não presta. Não presta, eu morro. Eu deixo de lado, eu afasto. Eu fujo, eu renuncio. Isso são qualidades suficientes para dissiparem as calúnias sobre o modo de vida do cristão. Se tivermos de ser caluniados, que seja por sermos humildes, que seja por sermos puros, que seja por sermos compassivos, por sermos perdoadores, que Deus nos incomode, porque Ele não dorme, porque Ele intervém e porque Ele converte corações ainda hoje e reergue nações. Vamos ficar breves momentos em quietude, em oração, em resposta. Deus, o que queres de mim?